Vamos, se não se importa, vamos dar início à reunião do Executivo. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores. A ordem do dia todos receberam, não há necessidade de voltar a ler, não é verdade? Bem, então, íamos passar para o ponto 1, votação da ata da reunião anterior. Estamos a falar da reunião de 28 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Já tinha sido aprovado em minuta.
Sim, em minuta já, mas há quem diga que depois tem que vir, mesmo depois de aprovado em minuta, tem que vir.
Tudo bem.
À reunião. Ora, então passamos ao ponto 2, período antes da ordem do dia. E eu, no período antes da ordem do dia, no fundo não é bem uma informação, mas uma proposta de felicitações pela nomeação para o cargo de Presidente do Tribunal de Contas. Isso ia ler a proposta que tenho aqui. A nomeação do juiz conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, natural do Conselho da Sertã, para a presidência do Tribunal de Contas é motivo de orgulho para todo o município. Trata-se do reconhecimento de um percurso notável e de exceção de um homem que sempre desempenhou os mais diversos cargos neste órgão de soberania, com elevado sentido de responsabilidade, lealdade, dedicação e elevação. Eu penso que há aí um microfone ligado. Eu agradecia.
É do senhor. Obrigado.
Como bem lembrou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia de tomada de posse do novo Presidente do Tribunal de Contas, o juiz conselheiro José Fernandes Farinha Tavares é alguém com 38 anos de incansável dedicação institucional, que mereceu a confiança dos anteriores presidentes do Tribunal de Contas e que trabalhou com governos de diferentes partidos. Este é um cargo muitíssimo relevante, tanto a nível nacional como internacional, e ter um filho do Conselho da Sertã a desempenhá-lo é uma enorme honra e algo muito gratificante para todos nós. Temo-lo como um grande exemplo de honestidade intelectual, tanto a nível pessoal como profissional, e que será com certeza uma fonte de inspiração para muitos dos nossos jovens que hoje estudam em busca de um futuro melhor. O juiz conselheiro José Fernandes Farinha Tavares tem merecido o reconhecimento e os maiores encómios dos seus pares, como aconteceu recentemente com o anterior presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira, que lhe atribuiu um louvor no passado mês de março, sublinhando o profundo reconhecimento e a mais elevada gratidão pelo modo como empenhadamente exerceu as suas funções de diretor-geral, com espírito de missão de serviço público, de competência, entrega e total dedicação ao Tribunal de Contas. Invocando a carreira longa e cheia de sucessos do juiz conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, Vítor Caldeira enalteceu também o relevante contributo que deu na primeira linha para assegurar a transformação e desenvolvimento legislativo, orgânico e técnico do Tribunal de Contas e dos serviços de apoio de que hoje dispomos. Reconheço, nas palavras proferidas pelo juiz conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, durante a tomada de posse enquanto presidente do Tribunal de Contas, algumas das suas melhores características, e que são condição indispensável para assumir um cargo tão exigente e escrutinado. Disse que ia lutar por um tribunal imparcial, isento e com altos padrões técnicos. Nestas três palavras estão o melhor resumo do que tem sido a sua vida pública. Parabéns ao juiz conselheiro José Fernandes Farinha Tavares e votos das maiores felicidades na presidência do Tribunal de Contas. Esta era uma proposta que eu ia pôr à votação, porque trata-se de facto do cargo mais importante, de alguma vez ocupado por uma pessoa natural do município da Sertã. E isto é muito relevante mesmo para o município, para a região e para o país. Portanto, é um dos 6 mais altos cargos da nação e por isso faz todo o sentido trazer aqui uma proposta de felicitações pela nomeação dos vice-conselheiros José Fernandes Farinha Tavares. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E como informação, temos também um e-mail enviado pela senhora presidente da CCDRC, em que agradece a recolha das assinaturas para a candidatura à presidência e pede a nossa presença no ato eleitoral no próximo dia 13, que é amanhã, na Assembleia Extraordinária para a eleição do novo presidente da CCDRC. E diz que quanto mais votos, mais forte e mais coesa ficará a região. Portanto, não há dúvida que é um dever nosso e lá estaremos, não é verdade? Muito bem. Então, passávamos a outra informação. É um e-mail também da Filarmónica União Sertaginense, que agradece a disponibilidade e os apoios concedidos pela Câmara Municipal no concerto comemorativo do Dia Mundial da Música. Estes agradecimentos são extensivos também ao Sr. Vereador Rogério e à Sra. Adjunta Ana Delgado. Portanto, correu bem o concerto comemorativo e, no fundo, é a preparação da gravação do CD da Filarmónica, que, em princípio, será na comemoração dos 190 anos. Depois, também felicitar a atleta do CCD, que corre a nível internacional, a dona Julieta Coelho, de 71 anos de idade, atleta do CCD da Sertã, tem levado o seu nome e o do clube além fronteiras. A última prova vencida foi a Maratona Virtual de Londres, 10 km, numa hora, 2 minutos e 33 segundos. As provas têm funcionado a nível virtual, ou seja, os atletas submetem as suas provas via aplicação, tendo sido este mais um obstáculo ultrapassado pela atleta. Por isso, os parabéns à dona Julieta Coelho. E informações é tudo. Passávamos ao 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se há inscrições.
Eu quero, pretendo inscrever, Sr. Presidente.
Então, faz favor. Ora, estão inscritos o Sr. Vereador Carlos Miranda e a Sra. Vereadora Cláudia André. Penso que não há mais inscrições. Muito bem, então, Sr. Vereador Carlos Miranda, faz favor.
Bom dia a todos novamente, penso que me estão a ouvir, não sei se me estão a ver, mas pelo menos
estão a ouvir. Ouvir e a ver, estamos a ouvir e a ver, faz favor.
Eu trago aqui dois temas, um já foi abordado numa reunião anterior, tem a ver com o cancelamento da maratona de leitura este ano, mas eu não posso deixar também de dar a minha opinião sobre esta matéria. E de lamentar também que a maratona não se tenha realizado. Isto porque a maratona de leitura é constituída por um conjunto de eventos que não precisariam de grandes ajustamentos para se adequar às regras em vigor por causa da pandemia. São eventos que decorrem em pequenos grupos, podendo ser realizados ao ar livre, e podendo ainda ter uma forte componente organizada através de plataformas digitais. E recordo que a Câmara organizou o Festival Sunset na Praia Fluvial, que ocorreu durante todo o verão, apoiou e acolheu na Sertã Cortiçada Art Fest, que ocorreu em Provença Nova, no Leixo e também na Sertã, apoiou a organização da Baja TT do Pinhal, que também passou pela Sertã. Isto são apenas alguns exemplos, há outros, de eventos organizados na Sertã e relativamente aos quais eu não manifestei nenhuma oposição, pelo contrário, ainda bem que se realizaram, acreditando que foram organizados no respeito pelas regras em vigor decorrentes na pandemia. Então, porque é que não se organizou a maratona de leitura? Eu acho que de todos estes eventos, a maratona de leitura é aquele que verdadeiramente não poderia ter sido anulado. Porquê? Eu não sei se, às vezes há a sensação que a maratona de leitura nunca beneficiou muito da simpatia deste executivo, certamente considera um evento subversivo para a gente da Sertã, não sei. O certo é que, com a Câmara ou contra a Câmara da Sertã, a maratona de leitura se tornou a maior marca cultural da Sertã, uma marca que atingiu uma dimensão nacional e que viu agora interrompido o seu percurso ascendente. E o prejuízo causado por esta interrupção pode ser inultrapassável, que uma marca custa muito a construir e não pode ser, não deve ser travada na sua ascensão. Isto é uma regra básica do marketing. A marca tem que ser constantemente promovida, tem que ser constantemente reforçada, sobretudo quando está em crescimento e nunca é interrompida. E repare-se neste contrassenso. Eu já falei aqui no Portiçada Art Fest que a Câmara não hesitou em apoiar com alguns milhares de euros e também organizou parcialmente no seu território. Ora, este festival, o Portiçada Art Fest, teve a sua origem em Proença Nova, como aliás o seu nome, Portiçada Art Fest, muito bem demonstra, já que Portiçada é o nome antigo de Proença Nova. Para não haver dúvidas sobre isto, não sei se as pessoas conhecem este facto, não sei se o gabinete do Sr. Presidente conhece este facto, eu posso transcrever o que diz sobre a matéria, sobre esta matéria, o site do município de Proença Nova. Proença Nova, passo a citar, Proença Nova é uma das 12 vilas do Grão Prioridade do Grato, localizada entre as ribeiras do Alvite e da Isna, tendo chamado originalmente Cortiçada. Portanto, muitas vezes eu elogiei aqui e dei como exemplo o Presidente da Câmara de Proença Nova, a Câmara do Partido Socialista, e só posso dizer que a Câmara de Proença Nova continua a fazer bem o seu trabalho. O Portiçada Art Fest é uma boa iniciativa, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E nada tenho também contra a participação da Sertã neste festival, e concordo até com a ideia de se realizar um festival cultural repartido por três concelhos. Acho que, inclusivamente, até devia haver mais eventos deste tipo, porque aquilo que faz sentido muitas vezes é promover a região e não apenas um concelho, ou não termos aqui os concelhos nesta disputa territorial uns contra os outros. Agora, com o que eu não posso concordar é que se participe neste festival e ao mesmo tempo se abandone a maratona de leitura. No fundo, se esteja a promover de certa forma um concelho vizinho e se deixe cair a nossa maior marca cultural, que é fundamental para a afirmação da Sertã no contexto nacional. Eu aqui resta-me lamentar, naturalmente, o mal está feito e só me resta esperar que no próximo ano a maratona possa regressar. Até esta discussão sobre a maratona de leitura.
Muito bem. Relativamente à maratona de leitura, aquilo que devo dizer é que esta, a maratona de leitura, é a iniciativa cultural mais, com um grau mais elevado em termos de cultura no Conselho da Sertã. Isso não temos dúvida nenhuma, está num patamar muito elevado e se nós fizéssemos uma pequena maratona de leitura, é evidente que isto não coincidia com aquilo que vinha acontecendo nos anos anteriores. Portanto, era baixar o nível se este ano fosse concretizada. Estamos a falar. Aquilo que pretendemos é evitar a vinda de pessoas de outros países. Em termos de pandemia, acontece precisamente o contrário daquilo que acontece nos restantes anos, que nós queremos é atrair pessoas do país, de outros países, etc. Em tempo de pandemia, queremos evitar ao máximo a vinda de pessoas, até passar esta fase, como é evidente, e depois lá voltaremos a investir no sentido de atrair o máximo de pessoas possível. Portanto, aquilo que nós queremos é evitar que venham pessoas de outros países, que não conseguimos controlar, se em determinada altura não era possível controlar, se vinham com o Covid-19 ou não. Portanto, evitar que acontecesse uma iniciativa cultural que está num patamar muito elevado, e baixá-lo, é isso é que nós não queremos, tal como aconteceu o Festival de Gastronomia do Maranhão. Não queremos é baixar o nível e quando houver condições, efetivamente nós voltamos ao Festival do Maranhão, voltamos às iniciativas culturais, nomeadamente à maratona de leitura, mas tudo com condições e para não baixar o nível, o patamar onde estamos. É isso é que fez com que não se participasse, porque se fosse uma pequena participação entre locais, isso era fácil de controlar. Como a maratona de leitura está no nível elevado, a nível internacional, aí nós não conseguimos controlar. Quando se trata de nível internacional, não conseguimos controlar. E então isso fez com que era preferível, penso eu, é preferível não fazer do que fazer mal. E, portanto, no próximo ano esperamos todos que as coisas recuperem, em termos de pandemia a situação esteja perfeitamente normal e aí vamos investir como sempre investimos e temos investido cada vez mais de ano para ano, porque é extremamente importante e estamos num patamar muito elevado em termos culturais, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Muito bem.
Relativamente ao Festival do Maranhão, obviamente, passa uma festa de quarto, uma festa de milhões, e faz todo o sentido que seja
cancelado, seja adiado, seja alterado. Nós temos um bocadinho de eco.
É?
Sim. Agora, estávamos a ouvir bem.
Sim. Portanto, eu estava a dizer que relativamente ao Festival do Mundo, tratando-se de uma festa popular que atrai muita gente, faz todo o sentido que ele tenha sido cancelado no contexto em que nós vivemos. Aqui, no caso da Maratona de Leitura, é uma realidade diferente. Portanto, por exemplo, o Sr. Presidente refere-se à vinda de escritores estrangeiros. Aí está, porque os escritores poderiam continuar associados à Maratona da mesma forma. Poderíamos ter essa associação presente na comunicação social de todo o país, como a Maratona tem tido, mas isto está, por exemplo, uma forma onde a participação, está uma situação onde a participação dos escritores poderia ser feita através de plataformas online. Portanto, aqui, provavelmente, eles nem teriam que se deslocar e toda a gente perceberia perfeitamente que no contexto em que vivemos não seria possível a deslocação. O que não quer dizer que a Maratona tivesse um programa mais fraco. Ela poderia continuar a ter um programa muito forte, poderia continuar a ter a participação de grandes individualidades da cultura mundial, nomeadamente da literatura e da poesia, só que a participação dessas pessoas seria uma participação diferente. De qualquer forma, essas pessoas continuariam associadas à maratona e, portanto, a maratona continuaria na comunicação social a divulgar o nome da Sertã e a demonstrar também a atratividade do nosso território. E é isto, quer dizer, eu acho que isto poderia ter perfeitamente sido feito sem deixar cair a maratona e sem que o programa fosse um programa inferior ao dos anos anteriores. Portanto, o meu ponto aqui é que é uma marca em ascensão, nós estamos a interromper este percurso e esta interrupção numa marca é uma coisa que pode ser muito complicado depois para voltar a fazer subir. Portanto, normalmente as marcas, quando estão em crescimento, têm é que ser reforçadas e não podem ser, digamos que a aposta nelas não pode ser interrompida num determinado momento. E aqui, sendo a maratona um evento que é um grande evento, sem dúvida, a nível regional e até nacional, dos poucos grandes eventos nacionais nesta área, eu acho que ela teria que realizar-se para não corrermos o risco de estarmos de alguma forma a fazer cair, a deixar cair esta marca.
Bom, o ano 2020, como sabem, é um ano para esquecer em termos culturais, teve consequências terríveis em termos de artistas, em termos culturais na natureza geral. De facto, foi um ano terrível. Vamos ver, é se 2021 já... No ano 2021 já temos ultrapassado estes problemas que têm surgido ao longo deste ano. Por isso, nós vamos a tempo de recuperar tudo isto em termos culturais, em termos património, etc. Mas queremos recuperar bem e queremos recuperar melhorando de ano para ano, que é o que tem acontecido até agora. Então, senhora vereadora Cláudia André.
Tenho outro tema, não sei se quer.
Favor,
a vereadora Cláudia, se quer.
Não, faz favor, pode.
Sim?
Faz favor.
Muito bem. O outro tema que eu trago é sobre este bloqueio que está a existir no setor das obras particulares na Sertão. E eu não posso deixar de comentar o que se passa neste setor, porque é do conhecimento público que desde há meses que se amontou processos, tiveram requerimentos variados, pedidos de licenças, etc, 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 o que deixa muitas famílias suspensas, por vezes à espera de uma simples declaração, e deixa os setores da construção e do imobiliário da Sertão numa situação bastante difícil. E isto porque a Câmara, perante a ausência que já se sabia ser prolongada de uma colaboradora, não foi capaz de antecipadamente prover o setor com os recursos humanos necessários para manter os serviços operacionais. E aqui não se pode sequer dizer que a culpa é da pandemia, porque este tipo de trabalho é um trabalho que pode ser realizado na modalidade de teletrabalho. Por outro lado, também é verdade que este setor nem sequer se chama setor das obras, isto chama-se agora setor de gestão urbanística, está inserido no Departamento de Administração e Finanças. Eu interrogo-me até que ponto é que o facto de estar inserido neste departamento, que é um departamento muito, muito grande, com uma enorme dimensão e que, de alguma forma, não tem muita afinidade para esta matéria, se este facto também não contribuiu para que se tenha chegado a esta situação. E agora, ao fim de muitos meses, a Câmara tenta resolver a situação, aparentemente com recursos técnicos de outros municípios, mas esses técnicos têm os seus afazeres nos seus próprios municípios, tanto quanto sei, eles trabalham nestes processos em regime pós-laboral e não terão grande pressão para desenvolver estes processos. E também não conhecem a realidade da Sertão. Eu ouvi dizer, inclusivamente, que uma das técnicas que está neste momento a trabalhar nestas condições interferiu todos, ou a maior parte dos processos que recebeu até agora, e não foram poucos. Não sei se é verdade, o Sr. Presidente poderá confirmar. E, portanto, desta forma, o problema está longe de estar resolvido. Esta situação é insustentável. Os cidadãos vêm adiado por tempos injustificáveis o seu direito a construir, habitar, vender ou arrendar o seu imóvel. Passa esta paralisia, os comerciantes, os construtores, os comerciantes de materiais de construção, as empresas imobiliárias, vivem momentos difíceis que também já são agravados pela recessão causada pela pandemia. Até a atividade bancária vem sofrendo com o adiamento de muitos créditos à habitação e, inclusivamente, há pessoas que também há notícia de pessoas que ficaram já com problemas muito sérios em entidades bancárias por causa destes ataques. Sr. Presidente, eu acho que é necessário e é urgente dotar este setor dos recursos humanos necessários. E, além disso, não sei se o facto deste setor, que se chama, como eu disse, setor de gestão urbanística, inserido no Departamento de Administração e Finanças, não sei se não seria de voltar atrás nesta decisão, que foi uma decisão já do seu executivo, e voltar a trazer este setor para o Departamento de Obras, com o qual ele claramente tem muito mais afinidade. E eu tenho aqui dito, isto para concluir, que a Câmara deve apoiar as empresas e os cidadãos do Conselho e não deve ser um obstáculo na sua vida. Ter os seus serviços organizados a analisar e a despachar os processos em tempo útil para não complicar a vida dos municípios, acho que é o mínimo que se pode exigir de uma Câmara Municipal.
Muito bem. Agradeço a intervenção e eu reconheço que houve, de facto, atrasos nas obras, na apreciação dos processos nas obras particulares, mas desde de início que tenho dito que podem contratar pessoas, uma vez que há uma funcionária baixa, que podem contratar pessoas para recuperar estes processos. Esse processo de recuperação demorou mais tempo. Nós temos, na altura, tínhamos 200 processos em apreciação e em atraso. Neste momento isso está a ficar ultrapassado com estas indicações e com a contratação de pessoas de outros municípios em trabalho pós-laboral. Essa situação está a ficar ultrapassada e gostaria que no final deste mês praticamente os processos ficassem todos em ordem. No entanto, em termos de quadro de pessoal, reforçar As obras nós vamos reforçar de alguma forma, mas não muito, porque o futuro, e é aquilo com o qual eu concordo, o futuro vai ser, por parte das câmaras, fiscalizar e não apreciar. Porque os responsáveis são os técnicos que assinam os projetos, a Câmara só tem que ir fiscalizar se está de acordo com o projeto ou não está de acordo com o projeto. Portanto, a ação da Câmara vai ser mais fiscalizar do que propriamente apreciar projetos, porque isso, os projetos têm que ser feitos de acordo por pessoas competentes tecnicamente e legalmente competentes. Esses é que são os responsáveis, esses é que devem acompanhar as obras. As câmaras vão fiscalizar se está tudo de acordo com aquilo que está no projeto. E é esse é que futuramente é isso que vai acontecer. Os projetistas entregam e os proprietários entregam os processos e dizem que no dia X vão começar a obra. Essa futuramente vai ser assim. Eu vou começar a obra dia tantos de tal. E a Câmara tem que desenvolver o processo para naquele dia lá estar a ver se está tudo em ordem ou não. Isto só pode funcionar assim e não ter funcionado assim até agora é que está errado, porque se nos comunicassem as pessoas querem fazer construir uma casa ou um edifício, devem-nos dizer quando é que vão começar, entregam o projeto, dizem-nos quando vão começar e nós aceleramos o processo de forma a que naquele dia lá estejamos a ver se está tudo em ordem ou não. Agora, demorarmos meses e até anos a ver alguma coisa, não faz sentido nenhum, mas futuramente isso vai acabar porque a legislação vai ser alterada, não, de outra forma não faz sentido. Fiscalizar por parte da Câmara tudo bem, estar aqui a impedir que as pessoas possam começar uma obra por falta de uma licença, não faz sentido na função pública, isso não faz sentido nenhum.
Sr. Presidente, deixa-me intervir também sobre este assunto.
Faz favor.
É que, devido ao meu, à minha profissão, tenho alguns conhecimentos sobre esta demora e também não ficava bem com a minha consciência não intervir, claro, por muitos que ficassem claro. Ata, que tenho conhecimento desta situação. Claro que concordo com o Sr. Vereador Carlos Miranda, que faz falta técnicos. Basta ver que na Sertã há um técnico que está a avaliar 400 processos por ano, enquanto, por exemplo, na Câmara de Oleiros são 2 a 50 processos por ano. Só isso faz a diferença. Mas o Sr. Presidente também tem razão. A Câmara Municipal, no futuro, vai fazer fiscalização. Mas também há 4 ou 5 anos a pedir mais fiscais para a Câmara Municipal e ainda não abriu concurso. Por isso é que gostava que ficasse em ata, que
intervisse
com esta situação e acho muito lamentável que se tenha chegado a um ponto em que os processos tenham ficado parados porque não temos falta de técnicos e falta de administrativos, devem ser administrativos. Porque a fiscalização não se faz só no local, também se faz em papel. Quando se é apresentado o projeto, o fiscal, ou o arquiteto, ou o técnico, tem que analisar se está tudo em conformidade ou não. Não é só quando começa a parte de construção. Por isso, eu acho que se deve incentivar não só a termos mais fiscais, mas também termos mais técnicos a analisar os projetos que, lamentavelmente, e o Sr. Presidente sabe de certeza absoluta disto, cada vez há mais pessoas que vão à Câmara Municipal a pedir uma simples certidão ou uma pequena licença e dizem que não há ninguém, bom, agora já não, mas que não havia ninguém para analisar. E eu gostava que ficasse em ata, que tomei conhecimento disso e concordo que a situação não é nada famosa.
Claro, e nós queremos de facto recuperar, e estamos a recuperar, dentro de pouco tempo estará tudo recuperado. Relativamente ao concurso, já há instruções da minha parte há muitos meses, para avançarem com o concurso para uma equipa de fiscalização, que no fundo nunca pode andar um fiscal sozinho na rua, não é possível, nem é legal. Portanto, tem que haver uma equipa com pessoal técnico, com as habilitações adequadas, portanto terão que ser engenheiros ou arquitetos a formar essa equipa de fiscalização, em conjunto com outras pessoas também, com assistentes técnicos ou assistentes operacionais, etc. Mas formar equipa e não isoladamente. Isso não é possível. Estas instruções já foram dadas e vai ser assim futuramente organizado, abrir concurso e organizar a equipa de fiscalização.
O Sr. Presidente disse bem, há muitos meses, mas até agora ainda não foram cumpridas as suas ordens.
Porque há acumulação de serviço. A questão é essa, é que há acumulação de serviço porque a legislação, como sabem, todos sabemos que a legislação é muito, muito complexa no nosso país. Portanto, desburocratizar é que é indispensável. E isto, faz favor.
Desculpa.
Presidente, eu queria só acrescentar ainda relativamente a este
fato. Faz favor.
Pronto, o Sr. Presidente diz que a lei vai ser alterada, eu tenho também conhecimento que a lei vai ser alterada e também, de certa forma, concordo que seja alterada. Eu digo de certa forma porque eu concordo, desde que depois os setores de fiscalização de obras das câmaras municipais funcionem efetivamente. Não é?
Claro, tem que funcionar.
Então, isto vai ser aqui um verdadeiro arraial. Mas vamos esperar que os setores de fiscalização funcionem para que as pessoas não tenham que estar meses, anos à espera, claro. Às vezes, de um simples documento para poderem construir ou habitar uma casa ou vender, seja o que for.
Faz sentido.
Agora, de qualquer forma, Sr. Presidente, a lei atualmente é o que é e a Câmara Municipal da Sertã tinha que estar organizada perante a lei que existe atualmente para que os cidadãos não fiquem nesta situação. E o Sr. Presidente está-me aqui a falar em 200 processos ou mais de 200 processos. São 200 famílias que estão neste momento numa situação, provavelmente algumas delas um pouco complicada, um pouco ou muito complicada, à espera de uma simples, por vezes um simples documento, uma certidão, uma declaração, qualquer coisa, tem que vir da Câmara Municipal. E, já agora, também, de acordo com aquilo que o vereador Jorge Pedro disse, eu também estava para referir isso exatamente, concordo com ele, se o futuro vai incidir mais na fiscalização, então a Câmara, antecipadamente, tem que preparar esse setor para responder às exigências do futuro, porque não vamos, depois de lei entrar em vigor, é que vamos andar aí sem capacidade de fiscalização, e à espera de constituir uma equipa, etc. Portanto, estes processos têm que se preparar atempadamente. Quando a lei entrar em vigor, a Câmara deve ter esse setor devidamente fornecido.
Já há instruções nesse sentido e, portanto, estamos a trabalhar já no concurso para...
O Presidente está a dizer que já deu ordem há meses para se fazer o concurso e até agora não se fez, eu não sei.
Porque há acumulação de outras tarefas que... sem se esperar, acontecem. Nós estamos a falar de incêndios, estamos a falar de pandemias, estamos a falar de uma série de imprevistos que não é possível nós, com antecedência, sabermos o que vai acontecer. Mas, faz favor, Sra. Vereadora.
Oh, Sr. Presidente, já agora também não tinha pedido a palavra, mas fazendo uma consulta aqui no nosso site da Câmara, portanto, existe já foi em maio, um aviso para recrutamento por mobilidade por 2 postos de trabalho, de engenharia civil ou de arquitetura. Portanto, exatamente. O que quer dizer que não surgiu ninguém para ocupar estes 2 postos de trabalho, será isso?
É exatamente, mas nós não é só neste concurso, já tem havido concursos onde não aparece ninguém, porque a questão em Portugal, não é só no Conselho da Sertã, é que não há pessoas disponíveis. A população cada vez é menos em Portugal e, portanto, não há, e mesmo empresas, eu estou convencido que cada vez mais as empresas não estão disponíveis para fazer, mesmo por concurso, abrindo concurso para uma obra, as empresas cada vez são menos e não estão disponíveis para concorrer. Portanto, nós temos que ter esse conhecimento que a população está a diminuir cada vez mais. E isso é que tem que haver incentivos para os casais terem cada vez mais filhos, para a população ficar equilibrada, não diminuir dos tais 10 milhões de habitantes. Isso é que convém tomar medidas para que isso aconteça. Muito bem, mas fica a preocupação, porque também é a minha preocupação. Então, posto isto, passávamos ao ponto 3...
Falta a senhora vereadora, André.
Ah, faz favor.
Presidente, tinha pedido a palavra.
Faz favor.
Muito obrigada. Bom, antes de começar a referir o que eu trago aqui, eu gostaria só de salientar. O senhor vereador Carlos Miranda afirmou que a maratona da leitura nunca foi bem vista por este executivo. Era só para lembrar que a maratona da leitura existe graças a este executivo.
Exatamente.
Foi criada por este executivo, é um evento que existe em 2012, onde o Pelouro da Cultura começou por promover e desenvolver a Maratona da Leitura. E, portanto, não é um evento à parte do Executivo, é um evento do corpo do Executivo. Bom, o que me traz aqui hoje é a educação. Não é só isso, traz-me aqui, a este Executivo todos os 15 dias, a vontade de trabalhar para o nosso Conselho, e hoje o tema que trago é a educação. É a educação, porque as aulas começaram há um mês e julgo que devemos fazer um ponto de situação sobre este início das aulas. Julgo que, à parte de alguns ajustes que foram necessários, percebemos que as aulas decorreram e iniciaram-se com normalidade e, como é evidente, aconteceu esta normalidade graças ao trabalho árduo da Câmara Municipal, das juntas de freguesias, dos professores, dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos, que trabalharam com grande entrega para fazer face às dificuldades que surgem e que têm surgido ao longo destes tempos anormais. E daí deixar aqui esse reconhecimento e elogio pelo grande trabalho que tem sido feito por todas as pessoas que estão envolvidas ao dirigir a educação do nosso concelho. Gostaria também de deixar aqui um grande reconhecimento, enfim, porque julgo que por vezes passa demasiado despercebido todo o trabalho que a autarquia tem feito em prol da educação. E quando por vezes saímos dos limites dos concelhos, e digo dos concelhos porque quando estamos aqui a falar dos concelhos do Pinhal Interior é uma realidade, mas depois quando saímos desta região onde fazemos tudo pelos nossos alunos e escolas, percebemos a diferença entre autarquias e a diferença entre as ofertas de serviços prestados e o investimento, sobretudo, que as autarquias fazem, que é completamente diferente. E percebemos que há alunos que não têm a sorte de ter autarquias, como os alunos do Conselho da Sertã. Só para lembrar, por exemplo, que há escolas pelo país todo cheias de amianto, o Executivo retirou, o Executivo da Câmara da Sertã retirou o seu presidente, na pessoa do senhor presidente, retirou o amianto na EBPALF, que era a única escola que tinha amianto, investindo meios da autarquia. O Executivo desta Câmara Municipal investiu muito, muito dinheiro na reabilitação e na acabada da escola secundária. Esta reabilitação, é bom que se diga, porque nem sempre é claro, esta reabilitação vê a parte que a Câmara Municipal se comprometeu em protocolo com o Ministério da Educação, essa parte está cumprida. E se não está tudo cumprido é porque é impossível fazê-lo neste momento, mas o facto é que a reabilitação da escola secundária só está como está porque o Governo e o Ministério da Educação não têm cumprido ou ainda não está a cumprir neste momento com aquilo que se espera. Mas todos os imprevistos, todos os projetos, tudo o que tem acontecido, o Ministério da Educação tem desenvolvido, mas só o fez graças à parceria com o município da Sertã. Se não fosse a Câmara Municipal da Sertã, na pessoa do senhor Presidente, estas obras nem sequer tinham iniciado. Portanto, é bom dizer que a Câmara Municipal da Sertã tem feito todos os esforços para que a escola secundária fique reabilitada e confortável para os seus alunos. Há também que lembrar que a Câmara tem há alguns anos apoiado as visitas de estudo dos alunos do concelho, tem apoiado com bolsas de estudo para os alunos que vão para a universidade, tem apoiado os alunos do IVS mediante a não renovação de alguns contratos de associação, tem apoiado passos escolares de alunos de fora dos concelhos para que estes possam preferir o nosso concelho e não outros, e assim ajudar a nossa escola secundária a ter mais alunos. Tem apoiado com técnicos e recursos humanos no projeto Bússola e no Tempo de Acolher, para apoiar as famílias e os alunos e as dificuldades dos alunos. Julgo que há que fazer um reconhecimento ao trabalho da autarquia no apoio à escola, algo que nem sempre se ouve com muita clareza. Só para terminar, salientar algo que passou muito...
Recording is on.
Não percebi porque...
Recording is on.
Não percebi porque estou aqui a ouvir uma gravação esquisita, não sei se é da Cristina, fala-me da Cristina Nunes, não sei porquê. E isto para dizer e terminar, algo que passou muito despercebido, não percebi.
Recording has stopped.
O Plano Estratégico Educativo Municipal, que passou por aqui e que foi aqui aprovado na reunião de executivo, e que já foi ao Conselho Municipal de Educação, este Plano Estratégico Educativo Municipal é algo de muito importante que um dia nos devíamos debruçar e pelo menos de ter aqui alguma discussão sobre ele. Queria elogiá-lo pela forma como foi feito, porque todos podemos participar. Queria elogiar em especial o desafio que é...
Recording is on.
E queria em especial lembrar que os objetivos que são propostos, os objetivos estratégicos que são propostos, e da mesma forma elogiar essa audácia destes objetivos e dizer que concordo completamente com os mesmos, em especial quando estamos a falar da intervenção e revitalização da residência de estudantes, assim o Ministério da Educação faça a transferência de competência idealmente, calculo eu, a reorganização da rede de transportes. A propósito da rede de transportes, elogiar, ouvi a notícia esta semana que foi feito um esforço no reforço dos transportes escolares, salientar que é importante que esta, também conseguimos, o Executivo também conseguiu de alguma forma, ao longo destes anos, encurtar o tempo em que os alunos estão fora de casa, ou seja, conseguiu-se que a saída dos alunos fosse mais tardia e o regresso a casa fosse o mais cedo possível. Conseguiu-se ainda criar esta rede de transportes, no entanto, devemos reforçá-la o mais possível para que os alunos fiquem longe de casa o menor tempo possível. Voltando aos objetivos deste plano, salientar que existe a criação efetiva do gabinete de empreendedorismo para fazer ligação entre as escolas e as empresas e ajudar os alunos a estes criarem as suas próprias empresas, os seus próprios investimentos, penso eu que estes e outros objetivos aqui definidos são de salientar, de reconhecer, e julgo que, sendo um plano tão importante para a educação do concelho, queria aqui deixar nota e falar dele, porque julgo que está a passar demasiado despercebido. É um excelente plano, é um plano pelo qual todas as escolas, toda a comunidade educativa e todo o executivo e todas as juntas de freguesia que são fundamentais para ajudar na educação do país, do concelho, julgo que todas estas entidades, todas estas forças vivas deviam de conhecer o plano e este plano devia de ser visto como um bem de todos, em que todos nos devemos empenhar para ser executado e cumprido, uma vez que é importante que todos nos unamos à volta desta educação. Este investimento do município que tem sido feito ao longo destes anos não é um favor, pelo contrário, é uma participação e um investimento para que o nosso concelho seja um concelho cada vez melhor e cada vez mais desenvolvido, com mentes cada vez mais bem pensadoras. E por isso deixo aqui o meu reconhecimento e, enfim, a minha nota sobre o trabalho que o Executivo tem feito nos últimos anos na área da educação, que parece-me ter sido, enfim, de melhor e maior, de grande esforço, e ajudando, ao contrário de outros exemplos que existem pelo país, ajudando a que os alunos tenham uma escola cada vez melhor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Fazer aqui um pequeno comentário.
Sim, já agora eu quero agradecer a intervenção e é justo, eu penso que é justo aquilo que foi dito pela senhora vereadora Cláudia, é inteiramente justo, porque tem havido um bom entendimento também, entre uma boa parceria entre Ministério da Educação e Câmara Municipal da Sertã. E quando é assim, se remamos todos para o mesmo lado, as coisas acontecem e o ensino, e sempre dissemos, o Executivo sempre defendeu o ensino de qualidade, e não basta defender ensino de qualidade, na prática depois tem que acontecer, e nós investimos muito, isto tem custos, mas os resultados depois estão à vista, porque eu fico satisfeito quando me telefonam de outros concelhos do país a dizer-me que na Sertã os resultados foram excelentes nesta área, na outra área, neste estabelecimento de ensino, isso deixa-nos satisfeitos, porque é para isso que nós trabalhamos, é por isso que nós investimos. Estes custos são elevados, é verdade, mas o futuro depois vai agradecer, porque as pessoas estão bem preparadas e certamente não se esquecem do Conselho da Sertã, mesmo que saiam para outros conselhos. Por isso, o nosso trabalho é este, o Executivo tem defendido o ensino de qualidade e tem conseguido. Faz favor, Sr. Vereador.
Duas notas só. Eu, naturalmente, não estou aqui para, não quero de forma nenhuma apreciar o trabalho que o Executivo tem feito na área da educação, como é a sua obrigação enquanto Executivo Municipal, naturalmente. E quero apenas deixar aqui duas notas relativamente à intervenção da Sra. Vereadora Cláudia Almeida. Primeiro, quando ela diz que outros municípios não fazem o mesmo, acho que vai ser, arrisca-se a ser um pouco injusta, sobretudo relativamente a municípios aqui da nossa região, onde também existe um grande investimento na área da educação e uma grande preocupação.
Segundo, não falou na região, disse municípios do país.
Ficou-me só esta sensação de alguma injustiça relativamente a outros municípios. E pode ser entendido, já que estamos no Sertão, pode ser entendido que se refere a outros municípios aqui da região próxima.
Não.
O segundo ponto, o Sr. Presidente focou, e muito bem, o entendimento com o Ministério da Educação. Porque a Sra. Vereadora fez aqui uma série de intervenção relativamente longa, onde reduziu o papel do Ministério da Educação praticamente a nada. E quero relembrar que eu tenho agora aqui os números presentes, mas sei que a obra da Escola Secundária da Sertã rondou, nesta fase inicial, estava previsto rondar os 700 mil euros, Sr. Presidente, é à volta disto, certo?
Sim, à volta.
À volta disto. Onde a Câmara da Sertã tinha aqui uma pequena percentagem, portanto, o grosso deste valor...
Pequena?
É de quanto? Já agora eu estou, sinceramente, não sei os valores.
Não, começou por uma percentagem de 7,5%, mas tudo isso já está ultrapassado e nós queremos é que as obras fiquem devidamente executadas e é para isso que nós trabalhamos.
Começou com uma percentagem de 7,5%, portanto o grosso deste valor é suportado pelo Ministério da Educação e agora, face ao problema que se encontrou na escola, as obras que são necessárias certamente vão ultrapassar muito este valor. E aquilo que vai acontecer é que vai ser o Ministério da Educação a financiar estas obras na íntegra. Portanto, não depreciemos aqui o papel do Ministério da Educação neste processo.
Sim, não era 7,5%, inicialmente eram 7,5% da Câmara, 7,5% do Ministério da Educação e o restante 85% da Comunidade Europeia. Faz favor, Sra. Vereadora.
Bom, deixar aqui, em primeiro lugar, muito claro que o senhor vereador se calhar não ouviu, dadas as transmissões, nem sempre são o melhor. Eu, quando falei além conselhos, expliquei porque é que estava a falar no plural. Quando estava a referir-me, nem todos os municípios ajudam a comunidade educativa e as escolas ao longo, como muitos dos conselhos fora daqui, e eu falei, e a seguir expliquei, que estava a falar dos conselhos fora e que estava a falar em conselhos no plural, porque não me estava a referir aos conselhos aqui que fazem fronteiras com a Sertã, uma vez que esses também se empenham da mesma forma. É evidente que eu estava a falar de conselhos além Pinhal Interior, além até Distrito, especialmente nos conselhos fora do interior, e no litoral, onde o tratamento, onde aqui nós escolhemos tão bem os nossos alunos e damos-lhe tanto valor, porque são poucos, e nas zonas onde está, onde há mais população, onde há mais alunos, nem sempre as câmaras dão o mesmo valor às suas escolas e às suas comunidades educativas, nem reconhecem esse valor muitas das vezes. E se há muitas escolas, uma coisa é certa, há muitas escolas pelo país em que este protocolo, em que este acordo em que a Câmara Municipal da Sertã assinou, não assinaram, e as escolas estão tão ou mais velhas que a escola secundária. Não estamos, é evidente, a referir-nos às câmaras do interior, quase de norte a sul. Todo o interior tem ajudado as suas escolas, precisamente porque quer torná-las atrativas para receber alunos, uma vez que temos poucos alunos. Mas eu referi isso na minha intervenção lá atrás, falei em concelhos, além dos nossos concelhos, e por isso expliquei porque é que estava a falar no plural, porque não estava a referir-me aos concelhos da nossa região, e inclusive de todo o interior, de norte a sul, na maioria dos casos as câmaras são empenhadas, mas noutros sítios assim não acontece. Quanto à questão do Ministério da Educação e de não o referir, eu gostaria de lembrar que a escola secundária pertence ao Ministério da Educação e, por conseguinte, a entidade que tem a obrigação de requalificar a escola secundária, como fez com as outras escolas na Parque Escolar, em que gastou muitos milhões de euros em luxos em outras escolas, não deixando nada e não sobrando nada para as escolas como as nossas, que não foram alvo de Parque Escolar. E por isso teve que pedir às câmaras ajuda para que as câmaras também financiassem estas obras, ou seja, as obras que estão a acontecer nas secundárias do país ou nas escolas mais necessitadas estão a acontecer graças às autarquias, porque elas aceitaram entrar neste acordo e pagar 7,5% dos 15% que seria a componente nacional, ou seja, a União Europeia financia 85% das obras nas escolas e o Ministério da Educação não conseguiu dinheiro numa altura que dizia que não estava em crise e que estávamos todos em grande expansão, que lembro foi na entrada do governo de António Costas, que chegou e declarou que a crise tinha acabado, em que havia dinheiro para tudo, e mesmo assim só avançou com obras em escolas cujas câmaras se propusessem a pagar metade da componente nacional que a União Europeia não financiava. A União Europeia financiava 85% e o governo teria de financiar 15%. As câmaras que aceitaram financiar 7,5% e o governo financiava outros 7,5%, neste momento vêm as escolas a ter intervenção, outras pararam as obras a meio, por, enfim, circunstâncias várias, como a nossa, mas o que é facto é que só avançaram obras nas escolas onde as autarquias se propuseram também a pagar uma parte da componente nacional. E, portanto, o Ministério da Educação realmente tem feito alguma coisa, mas com o apoio das câmaras, porque quando as câmaras não intervêm, muito pouco se vê. E realmente, fica em ata que o senhor vereador Carlos Miranda garantiu que vai ser o Ministério a pagar a totalidade das obras que têm que ser feitas agora, porque esse financiamento, o projeto existe, o projeto está concluído, agora falta o financiamento para executar o projeto de reforço da estrutura da escola secundária. E é evidente ao Ministério da Educação que se espera que disponibilize 1,5 milhão, 2 milhões para intervir na estrutura da escola e assim concluir este parênteses, vamos-lhe chamar assim, que são obras a mais que não estavam previstas. Pois bem, espero bem que seja o Ministério a financiar inteiramente esta despesa, uma vez que é o Ministério o dono do edifício, uma vez que é o Ministério que não tem delegação de competências na autarquia da Sertã e que, portanto, é ele que cabe a financiar a totalidade deste reforço. Aliás, seria ele que cabia financiar todas as obras, mas mesmo assim a Câmara Municipal financiou 7,5 ou mais, como disse o Sr. Presidente, que já ultrapassou essa fatia. Portanto, julgo que, se não referiu o Ministério da Educação, era para não o ofender, ou para não dizer mal do Ministério da Educação, porque também não há muito bem a dizer, diga-se de passagem. Mas, claro, que temos perspectivas diferentes, não pertencêssemos nós, enfim, neste caso, a partidos diferentes, e aí é natural que tenhamos visões diferentes.
Eu não referi que eu não trabalho no Ministério da Educação, portanto eu não estou aqui a falar pelo Ministério da Educação. O que eu disse é aquilo que se espera, e a senhora vereadora acabou de dizer isso mesmo, aquilo que se espera é que seja o Ministério da Educação a suportar esta, o Ministério da Educação, diretamente através da partir do Orçamento do Estado, ou a partir, do Fundo Comunitário, seja o Ministério da Educação, a suportar este valor das obras que estão em falta neste momento na secundária da Sertã, em função do problema que foi detectado, que é um valor que provavelmente, não de certeza, vai ser muito superior a este valor de 700 mil euros que estava inicialmente previsto. Portanto, aquilo que todos esperam, e a senhora Vereadora também espera, é que seja o Ministério da Educação a suportar e não a Câmara Municipal da Sertã. Portanto, o Ministério da Educação tem um papel muito grande neste processo.
É isso que todos nós esperamos. Muito obrigado pelas intervenções. Vamos passar à ordem do dia, o ponto 3. Começamos no 3.1, no fundo é para conhecimento, é um agradecimento da Santa Casa da Misericórdia da Sertã, que agradece o subsídio para dar continuidade ao Centro de Atividades de Tempos Livres e falo em nome da Santa Casa e em representação da comunidade a quem presta serviços, portanto agradecem a deliberação tomada. Depois, não é para votar o 3.1, é para conhecimento. O 3.2 também é para conhecimento e refere-se aos novos horários de transportes escolares, porque efetivamente há um aumento de custos devido à pandemia e é assim que nós queremos colaborar com a educação. No fundo aqui dizer que os transportes escolares são assegurados pelo recurso a meios próprios do município da Sertã, por serviços contratados para serviços especializados, por protocolos estabelecidos com as freguesias e uniões de freguesia e pela comparticipação de passos em carreiras de transporte público definidas como transporte escolar. O município da Sertã reforçou a rede de transportes escolares em carreiras públicas com a oferta de novos horários, para além dos horários que já existiam nos anos anteriores, o que implicou um aumento significativo de custos. Para além dos horários da manhã e do final da tarde, também será assegurado o transporte escolar em carreira pública para os alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário. Portanto, há aqui um reforço de transportes, como as circunstâncias obrigam neste momento, devido à pandemia e à forma como as escolas estão a funcionar. Efetivamente estão a funcionar bem, até agora têm corrido muito bem, e portanto nós temos que colaborar para que continue a decorrer da melhor forma. Este também era só para conhecimento. E passamos ao 3.3, que é uma proposta de autorização prévia para a aquisição de serviços de reparação de eletricista auto com fornecimento de material elétrico auto. Considerando que o funcionário que exercia a função de eletricista auto aposentou-se no presente ano e atualmente o município de Sertã não dispõe de qualquer técnico nesta área, considerando que existe a necessidade de contratar serviços de eletricista auto e fornecimento de material elétrico auto para reparação de avarias elétricas que vão surgindo nas viaturas e máquinas da frota municipal durante os restantes meses do ano 2020 e ao longo do ano 2021, a referida prestação de serviços e fornecimento de material será plurianual no valor previsto de 24.477 euros, com IVA incluído, sendo a despesa de 2020 12.000 euros e para 2021 12.477 euros. Propõe-se a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida, conforme delegação de competências, e propõe-se também a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.4. Pedido de apoio habitacional. Considerando a preocupação da Câmara Municipal face à atual conjuntura e consequente agravamento da situação socioeconómica dos seus munícipes, em particular as questões de âmbito social, propõe-se o seguinte: fornecimento de materiais necessários à concretização de obras, tendo como limite máximo 5 salários mínimos nacionais, 3.175 euros, independentemente do valor total do orçamento, à seguinte requerente, Elizabeth Santos Henriques de Jesus. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.5. Protocolo de atuação da Rede Intermunicipal de Resposta Integrada à Problemática da Violência Doméstica e de Género na região do Médio Tejo, considerando que no âmbito do Projeto Maria, Estratégia Integrada de Intervenção na Área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo, projeto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, financiado pelo COISÉ, propõe-se a celebração de um protocolo para a implementação da Rede Intermunicipal de Resposta Integrada à Problemática da Violência Doméstica e de Género na região do Médio Tejo, com os seguintes objetivos, e depois descreve os objetivos da linha A à linha F. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.6. Contributo financeiro para a implementação do programa ABEM, considerando que a Associação Dignitude, instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos, fundada em novembro de 2015 por entidades do setor social e do setor da saúde, é responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento. O programa tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento de qualquer cidadão que se encontre numa situação de carência económica. A operacionalização do programa está essencialmente alicerçada na rede das farmácias portuguesas. O município da Sestã passou a integrar a rede solidária do medicamento. Em resposta aos desafios impostos pelo atual período de emergência decorrente da pandemia COVID-19, o município da Sertã decidiu pôr em prática a emergência ABEM COVID-19 e propõe-se que a Câmara Municipal da Sertã assegure um contributo financeiro para a implementação do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, emergência ABEM COVID-19, até ao montante total de 950 euros no ano 2020. Isto, no fundo, é a continuação do projeto que já existia, mas que agora, devido ao Covid, foi adaptado também a este apoio. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.7. Ação Social Escolar 2020-2021. E o que se propõe é, para produzir efeitos imediatos, a aprovação da atribuição dos seguintes escalões. A Lourenço Farinha Antunes, escalão 1, Vitória dos Santos Ferreira Manuel, escalão 1, Lourenço Silva Frazão Falcato, escalão 1, Miguel Jorge Farinha Lopes, escalão 2, Gonçalo da Assunção Cardoso Ruivinho, escalão 1, Sara Lopes Nunes, escalão 1, Margarida Antunes Vaz, escalão 2, Guilherme Peixoto Lopes, escalão 2, e Matilde Maria Fragata Martins, escalão 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.8. Autorização prévia para fornecimento contínuo de 230 mil litros de gasóleo rodoviário a granel. Propõe-se que se submeta à Assembleia Municipal para aprovação da assunção de compromissos plurianuais, este fornecimento contínuo de gasóleo rodoviário a granel. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.9. Com participação financeira à Pinhal Maior, considerando que deu entrada nos serviços o pedido da Pinhal Maior, comunicando o início da operação e solicitar o pagamento previsto na declaração de compromisso de acordo com a operação Metamorfoses, que o programa Metamorfoses tem como eixo prioritário promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer discriminação, o território da atuação são os concelhos de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei, em que os 5 municípios são os investidores sociais. O valor da operação é de 281.505,20 euros, dos quais 197.053,64 euros, correspondente a 70%, correspondem ao financiamento público, e 84.451,56 euros, 30%, correspondem à comparticipação dos investidores sociais, que são 16.890,31 euros, dividido por 3 anos, num montante de 5.630,10 euros por ano. E que, considerando que o objetivo da transformação que se estabelece com a agricultura biológica, que serve de terapia e diversão, como uma ocupação produtiva com o objetivo de um rendimento extra, propõe-se a atribuição de uma comparticipação no montante de 16.890,31 euros, dividido por 3 anos, no valor de 5.630,10 euros por ano, valor acordado para apoiar o projeto. E propõe-se também a emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida, conforme delegação de competências, e a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E 3.10 é o licenciamento da prova da Maratona Celinda BTT, que foi no dia 4 de outubro, e é para ratificação. Proponho que o órgão executivo ratifique o meu despacho de 2 de outubro, pelo qual autorizei o licenciamento para a realização da prova desportiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Chegámos ao final do ponto 3. No ponto 4 é a intervenção do público. Penso que não há intervenções. E, sendo assim, dou por terminada esta reunião. Agradeço a vossa participação.